começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui para te contar o que eu aprendi com a história de um vendedor de coco. E eu decidi te contar essa história justamente nesse período assim de virada de ano, porque infelizmente é uma das épocas em que mais se comete suicídio. Muita gente nessa época do ano é acometida por uma tristeza profunda, por saudade até do que não viveu. E principalmente, muita gente sente que a vida não está andando para frente. E quase sempre essa percepção, ela acontece porque a pessoa, ao invés de comparar o passado dela com o presente dela, ela compara a vida dela com a vida de um monte de gente. E é por isso que eu vim aqui hoje apresentar para você uma lição de vida que eu aprendi com o Vanuel. Vanuel, ele é o vendedor de coco, que é uma espécie de referência aqui no estado do Espírito Santo, no Brasil. Mas apesar de ser uma referência, ele, assim como eu, e acredito que também como você, ele também já teve um dia de tristeza, desespero, desesperança. E nesses momentos, a gente pode colocar a nossa vida em risco e jogar fora tudo que poderia estar por vir lá no futuro, porque a gente se desesperou no presente. Vanuel é um cara que veio do estado de Minas Gerais para o Espírito Santo absolutamente quebrado financeiramente. Com o pouco que ele tinha, ele comprou um carrinho de mão, um facão e 2 dezenas de cocos. E ele começou a vender água de coco na praia. No começo ele dormiu em papelão e dormiu durante um bom tempo. E hoje ele mora num belíssimo apartamento de frente para o mar da Praia da Costa. Ele trocou o carrinho de mão por 3 caminhões potentes que carregam, ao invés das 2 dezenas de coco, hoje ele carrega milhares de cocos para 3 pontos de venda, que são praticamente um ponto turístico. Mas nem sempre ele andou de vento em popa. Há algum tempo atrás, ele ousou levar a água de coco dele para vender em quiosque de shopping. O sucesso parece ter gerado ciúme em gente muito poderosa. Ele foi perseguido por órgãos públicos e alvo de uma multa violentíssima. Do dia para a noite, ele foi do céu para o inferno. Sem dinheiro e com uma multa que, além de falir o negócio dele, colocava em risco até o pagamento dos funcionários. Naquele momento de desespero, ele pensou em desistir de tudo. Só que essa parte, eu não vou contar para você. Eu prefiro que ele mesmo conte.
Era final de tarde, o sol tava se pondo, tava dia ainda. Eu saí de casa, eles iam desistir de tudo e de todos. Eu fui saindo assim, eu não levei chave de casa, não levei documento, não levei nada, não. Aí eu fui, e atravessando a rua assim, eu não olhava sinal, não. O dia que eu passava, eu falei, foda-se, atropelar, tô indo, aconteceu isso mesmo. Aí fui andando. Mas aí, chegou uma certa hora, eu sou muito de rezar Pai Nosso e Ave Maria. Eu não sei rezar muito, mas Pai Nosso e Ave Maria eu sou de rezar bastante.
Mas na hora do desespero, você lembrou de rezar?
Rezei.
O que Deus falou pra você nesse momento?
Mas aí eu saí pro mundo afora, pensando em sumir pro lado de baixo aqui. Vou descendo pra baixo aí. O que aconteceu pra mim tá bom. E fui. E eu fui rezando Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, rezando sem parar. Chorando e tudo, e cabeça quente e tal. Quando chegou nos guardas ali, me deu uma sede, mas sede. Falei, que sede, cara. Aí eu olhei pros guardas ali no bairro Jucu, ali no Jucu ali. Aí eu olhei assim, um bebedouro, falei, vou beber água. Aí chegaram na polícia beber água, a gente fica com medo de polícia, né? A gente quer, eu tenho medo de polícia sem entender nada. Mas aí eu fui chegando pertinho, devagarzinho, de pertinho, porque o vidro do escuro, eu não sabia se tinha polícia lá dentro ou não, que é tudo escuro, que é aquele vidro fumê lá que eles põem lá. Aí eu fui chegando sem graça, assim e tal. Aí eu dei sinal pro vidro, assim, sem saber se tinha lá dentro. Aí eu tô com sede. Aí eu cheguei no bebedouro, bebi água, depois dei tchau pro cara, sem saber se tava me vendo ou não, e agradecendo, fui embora. Aí tô andando de novo, voltando a andar. Lá pra região de Terra Vermelha, antes daquele viaduto tem Terra Vermelha ali, de novo a sede bateu com força. Bateu com força ali, de novo, que sede danada é essa? Eu não senti tanta sede assim. Aí eu olhei, tinha uma igreja crente, e um culto ali, acontecendo. E tinha uma rampa pra descer pra igreja, saindo assim na calçada, quem entende pra Guarapari, do lado esquerdo. Aí eu desci aquela rampa, fui lá, tinha um bebedouro de novo, mesmo estilo de bebedouro, é bebedouro antigo, tipo. Fui lá, bebi água lá, e enquanto eu tô bebendo água, o pastor pregando. Tinha uma mulher na porta, eu fiz, eu nem quis comentar a mulher. Ele tava falando, ah, vem entrar, pensando isso comigo, né? Aí tô lá bebendo água, cara. Tô bebendo água, e o pastor falando toda a minha vida lá dentro. Na hora que eu tô lá bebendo água, o pastor falando as coisas que estavam acontecendo comigo.
Tipo o que, assim?
De você estar com problema de financeiro, que você que passou raio, que você foi denunciado, todas as palavras, todos os fatos que aconteceram comigo, aconteceram. Eu falei, não, é impossível. Aí eu falei, eu vou até fazer de conta bebendo água, vai ter acabado a sede, vou continuar bebendo água. Aí depois, não, vou sentar, vou ouvir. Aí sentei na última cadeira.
Você tava vestido como?
Bermuda, chinelo de dedo.
E geralmente igreja evangélica, os caras só andam de calça social, camisa, assim, sentou de bermuda e chinelo.
Sentei na porta ali, mas eu sentei já bem na porta, tipo, qualquer coisa já sai embora, né? Aí eu falei, eu vou ficar ouvindo primeiro assim, que esse pastor tá falando. Aí continuei. O homem pregou mais uma hora e tanta ali, e só falando coisas que tinham a ver comigo. Não fuja dos seus problemas, não sei o que, você tem família, você tem não sei o que, você não pode, volta, não sei o que, assim, tudo falando que Deus vai te abençoar, que não sei o que, cara, de louco. O homem falou o tempo todo, quando terminou tudo, não pediu dinheiro, não pediu nada, falou nada, só pregou. E o pessoal no silêncio da Natal, rapaz, terminou ali, quando ele falou boa noite, eu falei, Deus saindo, agora não vem me abordar, eu tô puto, esse pessoal, aí continuei andando. Tô andando e falei, gente, estranho, senti sede, agora chega ali o pastor pregando a minha vida. Não, tem alguma coisa a ver, eu não entrei nessa igreja à toa, não, não senti sede à toa, não. Mas continua andando. Aí fui até no Doce Minas, cara. Pelo Doce Minas já era alta madrugada, deve ter sido alta madrugada, né? Aí vem eu voltando, aí foi onde você falou que passou e foi o cara na estrada. Que eu tinha comentado com ele, depois eu fiz, ó, depois eu comentei que eu tinha sumido, porque a minha vontade de desaparecer. Ele falou, não, eu passei, eu vi um cara na estrada mesmo, que ainda mais ou menos nessa distância falou. E era eu. Deus marcou ele pra mim. Aí vim embora, aí continuou rezando e tal, papapá. Aí cheguei em casa, aí já tava amanhecendo o dia, já tava claro o dia já. Então eu fiquei 12 horas caminhando. O que Deus é, cara? Como Deus é perfeito. Procura aquela igreja lá hoje.
Talvez aquela igreja nem existisse.
Não existiu aquela igreja. Porque eu fui lá depois várias vezes e não achei. Aí eu falei assim, eu tô indo lá de dia. Eu vou lá de noite. Eu já fui lá várias vezes de noite e nunca achei aquela igreja mais. Nunca mais achei a igreja. Não existe a igreja. Não existe bebedouro. Não existe rampa do jeito que era que eu vi. Não tem o portão do jeito que é. Não tem. Mas foi Deus que fincou aquela igreja no dia ali, ou sei lá, apesar de ouvir as palavras. Eu ouvi. Agora, como é que ele surgiu, para mim foi um milagre. Que não consigo até hoje achar aquela igreja. Já fui lá várias vezes.
Se você achasse aquela igreja, o que você ia fazer?
Cara, eu acho que uma das coisas que ia entrar é agradecer ao pastor. Agradecer a Deus tudo mais. Estou falando por ele ali. Não sei. Fazer o que tiver que fazer por bem para alguém ali, porque é inexplicável.
Ele salvou sua vida naquele dia, né?
Foi ele. Aquela igreja aí salvou a minha igreja, eu não sei nem que igreja que é, não sei denominação nenhuma, não me lembro de nome de nenhuma de igreja, eu sei que tinha uma pregação lá dentro, cara. E era uma igreja grande, se fosse
uma portinha,
nada bate, né? Nada bate. Aí vem a história dos amigos, aí vem você que me manda uma mensagem me dando força, você me dando força, o Geraldo me dando força. Então quando a gente fala assim que não tem amigo, temos grandes amigos sim. Agora amigo não é só pra te dar, olha. Amiga, é a força, é o telefonema, é como é que você tá, como é que você tá hoje, ó, passei aqui, como você sempre faz, lá que eu te admiro, mas tipo, tudo você já me fez pra mim, mas tipo assim, eu falei, não, passei só pra dar uma ajuda, só pra te ver, pô, isso é gostoso demais, cara.
Você falou que você foi lá, procurou a igreja, você não encontrou aquela igreja.
Não.
Que pode ser, de fato, uma intervenção divina, como você
claro,
falou.
Com certeza pode
que
ser.
Deus te colocou aquela informação, aquela mensagem, como você estava ouvindo. Ou, de fato, de repente, você estava tão desorientado naquele dia que o seu sistema de localização ainda não te permitiu chegar lá, mas Deus usou aquele pastor para te falar o que você precisava.
Sim, com
ouvir.
Com certeza, da mesma maneira. Foi.
Talvez se aconteceu dessa maneira, esse cara pode estar vendo o vídeo agora. Fala, eu lembro do dia, o pastor.
Tomara a Deus que você esteja vendo. Quer te dar um abraço, cara.
Eu lembro de um dia em que sentou um cara de bermuda, descabelado, barbado, lá no final da igreja. E eu percebi aquele cara emocionado e eu nunca consegui falar com aquele cara. Ele pode estar vendo agora e pensando assim, eu nunca consegui falar com aquele cara para saber o que aconteceu com a vida dele. E ele deve estar muito feliz, porque ele viu o que aconteceu com sua vida. Dá uma olhada para aqui, que é o olho dele, olha.
Amém.
Aqui tá o olho dele. Fala para ele que você gostaria de ter falado nos dias que você voltou lá.
Ô, pastor, não te conheço, não lembro do seu rosto, tá bom? Só quero te agradecer pelas palavras aí, que para mim foi tudo, tá? Foi um divisor de águas ali que mudou a minha vida, tá? Precisava daquelas palavras naquela hora. E se você estiver assistindo, me liga, tá bom? Me procura, eu quero te dar um abraço e agradecer muito aí, tá bom? E que Deus te abençoe cada dia mais pra você mudar a vida de outras pessoas como mudou a minha.
Eu não sei se o seu olho ainda tá bom. Você consegue ler o que tá escrito aqui?
Não.
Isso também vai passar.
Ah, isso.
Cara, não, eu fiz questão de registrar isso na minha pele. Por quê? Isso me traz uma conexão muito grande. Pra quem não tá vendo aqui, ó, vou botar aqui pro cara ver, dar o close ali. Isso também vai passar. Por quê?
Tudo passa, alegria, tristeza.
Cara, exatamente. O dia mais. A gente chegou até aqui, Vanuel, vivendo dias terríveis.
Isso.
Qualquer um de nós, na idade que nós temos, a gente já passou por dias que a gente falou, cara, não tem mais jeito pra mim. Acabou. Eu não consigo passar daqui em diante. E passou.
Passou.
Só que quando a gente tá no centro do problema, a gente não consegue acreditar.
As suas mensagens me ajudam muito, cara.
Que dá pra ir além. A gente acha que ali é o ponto final. A gente não consegue olhar pra trás e ver todas as vezes que a gente venceu. Então quando eu escrevi isso aqui na pele, é pra me lembrar, cara. Tá difícil, mas vai passar. E lembrar também que no dia que tá muito legal, tudo dando sorte, isso também vai passar.
Tem que ter cuidado,
vai passar. Então não pode ter arrogância, não pode ter nariz alto, achar que você é muita coisa, porque a vida é roda gigante, ela chega aqui em cima, mas também passa lá embaixo. Então, ter equilíbrio. Você, apesar de ter entrado na igreja evangélico para beber água, você não é um evangélico, você é católico, né?
Católico, Mas como o padre, que a gente assiste muito lá, ele fala, a água é pureza. Então a gente aprende na Bíblia e tudo que a água é sinônimo de pureza. Então ali foi a pureza ali, né? Através da água que eu consumi, mas também foi ela que me fez a sede, me fez beber água, que me fez ouvir a palavra de Deus naquela hora, entendeu? Então isso foi muito forte mesmo. Então aí você começa a ligar os pontos da vida da gente. A gente erra, a gente peca. Como a gente falou de arrogância, isso aqui e tal, a gente somos seres humanos.
Sim.
Mas graças a Deus, cada dia eu estou tentando me corrigir cada dia mais. Cada dia eu tento me corrigir mais. Às vezes vai ter gente que vai estar me assistindo agora e falar, mas não é assim. Às vezes é o pensamento dele,
sim,
mas também pode ser que eu também seja isso. Mas graças
não,
a Deus.
Não, eu acho que não é. Sinto. Na verdade, não é que você seja. A gente pode ter algum momento de ter uma atitude que seja arrogante, uma atitude que seja desagradável a alguém. Mas a gente não é aquilo que a gente faz.
Isso.
A gente é um todo. A gente
é um todo.
Cara, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a chance que a gente tem de tropeçar e errar em alguma situação é muito grande. São 1.440 minutos. Pô, a chance de você errar em um deles é muito grande.
Mas a vantagem que a gente tem, outro dia eu estava ouvindo uma mensagem que o Silvio Santos falou, que achei muito engraçado. Às vezes você, quando você faz 10 coisas, você erra uma. E às vezes a pessoa fica olhando o erro da gente e esquece das 9 que você fez boa. Então, não,
a gente
está tentando fazer
mesmo,
as 9 boas. Só a gente erra, às vezes, quando erra uma mesmo.
A gente mesmo, quando a gente erra, a gente se pune de um jeito terrível. Que a gente errou, a gente começa a achar que a gente é o nosso erro.
Isso.
E nós não somos o nosso erro. Nosso erro é um episódio, ele aconteceu ali. A verdade é que a gente é muito mais que isso.
Isso.
A tua vida toda que você contou até aqui, e olha que a gente não chegou nem nas histórias gostosas do bicho. Cara, olha o quanto de coisas, de momentos já foi inspiração.
Com certeza.
Sabe? Aí vai falar que você, porque teve um dia lá que ele fez isso comigo. Porra, bicho, isso aí não foi 2 minutos, cara.
É.
Ah, pelo amor de Deus, não dá pra se resumir a um erro. Como você falou anteriormente, seus filhos buscaram formação acadêmica, tudo, curso superior e tal, e você parou um pouco antes e foi estudar na Escola da Vida. Como que seus filhos te veem, assim, pelo fato de você não ter estudado e você estar realizando tantas coisas? O que eles te falam?
Bom, hoje, assim, a gente vê no início, você fica até meio desacreditado, até minha família, tudo assim, ah, vai vender corpo, podia ser mais uma coisa e tal. Mas hoje, cada dia mais, eles fazem, pô, pai, parabéns pelo sucesso e tal, você orgulha a gente. Inclusive, assim, pô, quando você fala em vendedor de coco, as pessoas às vezes desmerecem a profissão de vendedor de coco. E a minha filha, por exemplo, faz medicina em Teresópolis, particular, e ela fala para todo mundo que eu sou vendedor de coco. Todas as amigas dela sabem que eu sou vendedor de coco.
Imagina o seguinte, cara, que vamos imaginar que o seu bisneto não venha te conhecer. Seu bisneto não venha te conhecer. E ele esteja assistindo esse vídeo agora. Que mensagem você deixaria para esse bisneto e para os seus filhos, para a família, assim? Que eles fossem assistir você, qual seria eles estão assistindo naquele momento, o que você gostaria de falar para o coração deles naquele momento? Quem foi o Vanuel?
Vanuel, eu posso dizer, um cara guerreiro de tal, sempre lutando pelo melhor próprio e melhor do próximo, porque eu estou tentando ajudar eu sempre mesmo, não estou me gabando, mas assim, meu pensamento sempre é esse daí. E dizer para essa pessoa o seguinte, vai ser meus filhos, meus netos, que sempre batendo na tecla, primeiro Deus, trabalhar com honestidade, com muita garra que vai vencer. Entendeu? E vai vencer muito.
Eu trouxe a história do meu amigo Vanuel para te inspirar a permitir que o extraordinário também se manifeste na sua vida. Quando eu ouvi a história do Vanuel na gravação desse episódio de um videocast que eu participei em 2020, essa história me tocou profundamente. Eu já conheci o Vanuel há pelo menos 5 anos. Eu sabia que naquele período ele estava passando por sérias dificuldades, mas eu nunca imaginaria que esses problemas fossem tão grandes. Eu também não sabia, não fazia ideia de como ele superou tudo aquilo. Para mim, a lição mais importante que Vanuel deixa pra gente é a lição da fé. E quando eu falo de fé, eu falo de toda e qualquer fé. Seja a sua fé em Jesus, Alá, Buda, Xangô, ou em energia, ou até mesmo fé em você mesmo, em você mesma. No momento de maior desespero, ele buscou a oração como conforto e seguiu orando durante a caminhada que poderia ter levado ele para a morte. A oração pacificou o coração e fez ele ouvir palavras que iluminaram a percepção e apresentaram literalmente novos caminhos para a vida dele. Se você não é uma pessoa de oração, se permita, nos momentos de angústia, fazer uma meditação. Meditação é a oportunidade que você dá para a sua mente despoluir os pensamentos, desacelerar os pensamentos. É uma oportunidade de te trazer para o presente, de te fazer presente no presente. A angústia muitas vezes nasce do desespero de não saber o que pode estar por vir, de imaginar o pior cenário possível para o futuro. E essa vontade de buscar o futuro faz a gente atropelar o presente. E só existe vida no presente. É como bem disse o poeta Renato Russo, quando ele estava traduzindo essa angústia de prever o amanhã: tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Quando o sol bater na janela do seu quarto, medite. Quando a noite chegar no recanto do seu quarto, medite. Se você ainda não tem o hábito de meditar, comece pelos aplicativos. existem muitos aplicativos de meditação que são muito bons e são gratuitos. No YouTube você também vai encontrar vários tutoriais que vão guiar sua meditação, que vão te levar para esse lugar de paz e de reencontro com o melhor que existe em você, que é a sua paz. Até mesmo aí na sua plataforma preferida de podcast, você vai encontrar bons guias de meditação. É só jogar na busca. Talvez o melhor presente que você pode se dar nesse ano novo é começar a reservar uns 5 minutos diários, 5 minutinhos diários de encontro ou reencontro com você. Seja por meio da oração ou da meditação. Ou pelos dois, porque um não anula o outro. Na verdade, é o combo perfeito. Pensa nisso, se dá esse presente. E assim eu termino esse episódio agradecendo muito ao meu amigo Vanuel do Coco e também agradecendo a você que ouviu até aqui. Que o seu ano novo seja de muita paz e superações, de muita saúde e muita alegria. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para mim e para as pessoas que a gente ama e também para as pessoas que a gente precisa aprender a amar. Eu sigo lá no Instagram, @ofabioflores. Eu sigo lá te aguardando para a gente trocar uma ideia sobre inteligência emocional, tá bom? Eu te aguardo lá no @ofabioflores. Um forte abraço e até a sua próxima vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?